Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos. E se você estiver em nossa área, por favor, pare por aqui e venha fazer parte do nosso culto. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado por virem de novo. Eu gosto de começar cada semana com algo engraçado. Esse homem estava dirigindo por uma bifurcação que era monitorada por câmeras. Se você avançar o farol ou infringir a lei de qualquer forma, eles tiram uma foto sua e te mandam uma multa pelo correio. Ele dirigiu bem devagar pela bifurcação, para ter certeza de que não ia passar no farol. Mas ele percebeu um flash da câmera. Ele pensou, isso não está certo. Ele deu a volta, retornou para a bifurcação ainda mais devagar. E mais uma vez, a foto foi tirada. Ele pensou, essa coisa está errada, eles não podem me multar. Ele voltou para a bifurcação mais 3 vezes e cada vez ele acenava para a câmera com um grande sorriso. Uma semana depois, ele recebeu 5 multas pelo correio por não estar usando o seu cinto de segurança. Repitam comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre meditar sobre o que Deus diz. A palavra meditar significa pensar uma vez e mais uma vez. Estudos nos dizem que nós falamos com nós mesmos 30 mil vezes por dia. Há sempre algo tocando em nossa mente. Precisamos prestar atenção no que estamos meditando. Na verdade, meditar tem o mesmo princípio do que se preocupar. Quando você está preocupado, você está meditando na coisa errada. Você está usando a sua fé no sentido contrário. Se você passa o dia preocupado com suas finanças, preocupado com sua família, preocupado com seu futuro, porque você está deixando os pensamentos errados tocarem, isso vai fazer você ficar ansioso, com medo, negativo, desencorajado. O problema está no que você está escolhendo meditar. Amigos, vocês controlam a porta para a sua mente. Quando aqueles pensamentos negativos vêm bater, você não tem que atender a porta. Você pode dizer, não, obrigado, eu vou escolher meditar nas coisas que Deus diz sobre mim. Hoje, mais do que nunca, muito mais tristeza e melancolia. Se você assistir os noticiários por muito tempo, você pode ficar deprimido. A bolsa de valores, a economia, a crise. Uma frase que vi muito nos noticiários a semana passada foi, medo total no mercado. As pessoas estão em pânico, e se você passar o dia pensando no quanto ruim está, imaginando, será que eu vou conseguir? E se eu perder meu emprego? E se eu não tiver minha aposentadoria? Se você ficar pensando nisso, você vai ficar estressado. Eu gosto de assistir os noticiários, eu não estou dizendo para esconder sua cabeça na areia, mas eu aprendi a não meditar nas reportagens negativas. Filipenses 4:8 diz, pense em coisas que são corretas, coisas puras, coisas que têm uma boa informação. Se não tem uma boa informação, não pense nisso. Isso vai envenenar seu espírito. Ao invés de tocar a tristeza, a melancolia uma vez e outra vez, toque o que Deus diz. Sim, a situação financeira está meio abalada, mas Deus diz que vai suprir todas as suas necessidades. Ele diz que vai fazer você prosperar mesmo na fome. Ele diz que vai abrir as portas dos céus e liberar bênçãos que você não pode conter. Passe o dia meditando nisso. Coloque sua mente para pensar na direção certa. Afinal de contas, a economia não é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Podemos não saber o que nos espera no futuro, mas sabemos quem controla o futuro. Nossa confiança não está na bolsa de valores, não está na economia. Digo isso de forma respeitosa, também não está no governo. Nossa confiança é no Senhor. Davi disse, alguns confiam em carros, alguns confiam em cavalos, mas a nossa confiança é no nome do Senhor nosso Deus. Nos tempos modernos, ele diria, alguns confiam no seu dinheiro, alguns confiam em seus empregados, alguns confiam no que a economia diz, mas a nossa confiança é em que Deus que criou tudo. Nossa confiança é no Jeová Jiré, o Senhor nosso provedor. Quando você meditar nisso, você não vai ter um medo total. Você vai ter paz total. Você vai ter um total descanso. Você sabe que Deus está no controle e Ele lhe pode dar uma vitória completa. Mas tudo isso depende do que está acontecendo com a nossa linha de pensamento. Você pode meditar no problema ou você pode meditar nas promessas. Você pode meditar na informação das notícias ou você pode meditar na informação de Deus. O que você permite tocar em sua vida vai determinar que tipo de vida você vive. Deus disse isso em Isaías 26:3. Se você mantiver a sua mente fixa em mim, então eu vou mantê-lo em perfeita paz. Perceba, há um jeito de não somente ter paz, mas ter a paz perfeita. Como? Mantenha seus pensamentos fixos nele. Alguns de vocês iriam para um novo nível se prestassem mais atenção no que está tocando em sua cabeça. Você não pode passar pelo dia pensando, eu espero que meu filho cresça. Eu imagino o que vai acontecer se eu for demitido. Eu posso não superar essa doença. Quando você habita nisso, você não vai ter paz. Meditar no problema não vai fazer melhorar, vai piorar. Você precisa mudar aquilo que está pensando. Por todo dia, vá por aí pensando, Deus me tem na palma da sua mão. Todas as coisas vão trabalhar juntas para o meu bem. Esse problema não veio para ficar, ele é passageiro. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus me libertou de todas. Quando você medita sobre isso, você vai ter paz, alegria e força. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio. Ele disse, eu penso em mim mesmo feliz. A felicidade começa com o nosso pensamento. Paulo passou por muitas decepções. Ele naufragou, foi colocado na prisão, maltratado, mas ele não estava focado em seus problemas. Ele não estava meditando no quão ruim era. Não estava lembrando todas as decepções. Não, foi ele que disse, que a graça seja de Deus que sempre me faz triunfar. Eu sou mais que um conquistador. A sua mente estava cheia de pensamentos de esperança, fé e vitória. Ele estava dizendo, isso pode parecer ruim, mas eu sei o segredo para pensar que eu estou feliz. Algumas pessoas pensam que estão deprimidas. Elas focam no problema por tanto tempo que ficam desencorajadas. Assistem tantos noticiários que pensam que estão com medo. A boa notícia é, assim como você pode fazer você se sentir deprimido, com medo e negativo, você pode fazer você se sentir feliz, você pode se achar cheio de paz. Você ainda pode fazer você se sentir de bom humor. A Escritura nos diz, levante-se da depressão que tem te mantido para baixo e cresça para uma nova vida. O primeiro lugar que temos que crescer é na nossa mente. Temos de ter uma nova atitude. Não passe o dia pensando nos seus problemas, pensando em quem te feriu. Isso vai te manter desencorajado. Você precisa começar a se achar feliz. Em outras palavras, devemos passar pelo dia pensando, meus melhores dias estão à minha frente. Algo grande está vindo em minha direção. O que foi feito para me prejudicar, Deus vai usar em minha vantagem. Minhas maiores vitórias ainda estão em meu futuro. De propósito, pense em pensamentos poderosos. Eu sou forte, saudável, abençoado. Quando você levanta pela manhã, aqueles pensamentos vêm dizendo, você não quer trabalhar hoje, você tem muitos problemas, tem muitas coisas contra você. Mais do que nunca, você precisa entrar em ação. Hoje será um grande dia, esse foi o dia que o Senhor fez. Eu estou empolgado com o meu futuro, algo bom vai acontecer comigo hoje. Aqui está a chave, nunca comece o dia neutro. Você não pode esperar para ver que tipo de dia será. Você deve decidir que tipo de dia será. Quando você levanta de manhã pela cama, antes de checar o noticiário, antes de checar o tempo, antes de checar para você ver como você está, você precisa colocar sua mente na direção certa. Hoje será um grande dia. Se você não colocar a sua mente na direção certa, o inimigo vai colocar por você. Ele vai te lembrar o quão ruim você está, quantos erros você cometeu, todas as pessoas que estão contra você, muitas vezes. O jeito que começamos o dia vai determinar que tipo de dia vamos ter. Se você começar negativo, desencorajado, reclamando, você está dando ritmo para um dia preguiçoso. Você deve ter sua mente indo na direção certa. A sua vida vai seguir os seus pensamentos. Se você levantar pensando, nada de bom acontece comigo, eu nunca tenho oportunidades, eu provavelmente nunca vou sair dessa, eu acho que nunca vou encontrar a pessoa certa e me casar, é aí que você está liberando a sua fé. Jesus disse, se torne o que você acredita. Se você acreditar que nunca vai encontrar a pessoa certa e se casar, infelizmente você provavelmente não vai, sua fé está trabalhando. Se você acredita que você vai ser demitido, não fique surpreso se acontecer. Você vai se tornar o que você acredita. Eu estou pedindo a você para acreditar no que Deus diz sobre você. Acredite que você é abençoado. Acredite que seus melhores dias estão à sua frente. Acredite que você é forte, talentoso, criativo, capacitado. Se livre daqueles pensamentos errados que estão contaminando o seu pensamento e comece a meditar no que Deus diz sobre você. Davi disse em Salmos 1, se você meditar nas palavras de Deus, dia e noite, então você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Não vai secar, mas vai ser frutífera em todas as temporadas, sem falhar. Perceba, não em algumas temporadas, mas em todas as temporadas. Isso significa, mesmo que a economia caia, você ainda vai dar frutos. Isso significa que quando os outros estão caindo, você vai subir. Quando os outros têm medo, você está em paz. Quando os outros estão reclamando, você tem uma música de louvor. Quando os outros estão sobrevivendo, você vai estar prosperando. A tradução chamada Mensagem diz, quando você medita nas palavras de Deus, você sempre vai estar florescendo. Esse é o sonho de Deus para a sua vida, que você sempre tenha um sorriso, que você sempre esteja em paz, que você esteja sempre empolgado com o seu futuro. Isso não significa que não vamos ter adversidades, mas nesses tempos difíceis, já que você teve seus pensamentos fixos nele, lá no fundo haverá uma confiança. Você sabe que tudo vai ficar bem. Você sabe que Deus ainda está no trono, Ele está lutando as suas batalhas, e você não só vai sair dessa, você vai ser melhor do que estava antes. Eu tenho amigos que moram em outro estado, ele trabalha com vendas em uma grande corporação. Recentemente ele recebeu uma grande promoção que ele esperava receber há muito tempo. Eles estavam tão empolgados, mas aconteceu que eles tiveram que se mudar para outra cidade. O problema era que o mercado de casas naquela área era muito ruim. Quase nada se vendia. Eles não podiam arcar com o pagamento de duas casas, então eles tiveram que vender a casa deles antes de aceitar a promoção. Mas ao invés de ficarem desencorajados, pensando, tivemos a promoção na hora errada, nossa casa nunca vai ser vendida, eles mantiveram suas mentes cheias de fé. Por todo dia eles diziam, Pai, você disse que o seu favor nos cerca como um escudo. Você disse que sempre estaríamos florescendo. Você disse que nos faria prosperar mesmo no meio da fome. Havia aproximadamente 60 casas à venda naquele lugar. Nos últimos 7 meses, somente 3 casas foram vendidas. Na verdade, não parecia bom, mas eles colocaram a casa à venda. E 2 semanas depois, eles tinham um contrato para a compra da casa. Eles falaram com os novos donos e, por curiosidade, eles perguntaram, por que vocês escolheram a nossa casa? Eles disseram, nós olhamos cerca de 30 casas por aqui, mas quando passamos perto da sua casa, parecia que ela deveria ser nossa. E quando entramos, sentimos uma paz, nós sabíamos que essa casa deveria ser nossa. É isso que acontece quando você está meditando nas promessas de Deus, você sempre vai estar florescendo. Em outras palavras, a sua propriedade vai ser vendida, enquanto outras não estão sendo vendidas. Você vai ficar bem enquanto o relatório médico diz que não vai. Você vai ser promovido, mesmo sabendo que não é o mais qualificado. Por que isso? Porque você tem a sua mente cheia da palavra de Deus. Quando você está em acordo com Deus, o Criador do Universo vai ao trabalho. Deus vai fazer o seu favor cair sobre você. Ele vai fazer sua casa se sobressair no seu trabalho. Ele vai fazer você estar no lugar certo, na hora certa, tendo certeza de que você terá sucesso. No final das contas, você vai se tornar aquilo que você acredita. Saiba o que está tocando em sua mente. Se você sair por aí pensando, bom, minha casa nunca será vendida, você deveria ver meu bairro, Joel, eu estou com medo de nunca ficar bom, tenho medo que a minha criança vá para o caminho errado. A sua fé vai te aproximar do caminho negativo. Jó disse, a coisa que eu temia veio sobre mim. Assim como a nossa fé pode trabalhar na direção certa, ela também pode trabalhar na direção errada. Eu soube dessa mulher. Ela comprou uma nova planta para o seu quarto. Era uma planta de 1,80 m de altura. Ela adorava plantas. Ela gostava de tê-las por toda a sua casa. Ela era muito experiente em cuidar delas. Mas ela disse que na primeira manhã que ela acordou, ela viu a nova planta em seu quarto e ela pensou, esta planta não vai conseguir, não vai sobreviver. Aquele pensamento negativo apareceu do nada e ela cometeu o erro de pensar nisso. Uma vez e mais uma vez. Ela até contou ao seu marido: eu acho que desperdicei meu dinheiro com essa planta. Tenho medo dela não conseguir. Ele disse: do que você está falando? Todas as suas plantas conseguem. Por que você diz isso? Ela disse: algo me diz que ela não vai conseguir. 3 semanas depois, ela foi até a planta e, por alguma razão, as folhas estavam começando a ficar amarelas. Alguns dias depois, elas começaram a cair. Poucas semanas depois, ela morreu por completo. Um dia ela estava pensando sobre isso. Ela disse que Deus falou algo a ela, não em voz alta, por dentro dela. Deus disse: eu apenas espero que você saiba que você matou aquela planta com seus pensamentos. Quando ela ouviu aquilo, ela sentiu um arrepio em sua espinha. Veja, quando habitamos no negativo, estamos liberando nossa fé na direção errada. Ela disse ao seu marido: eu sei que você vai me achar louca, mas eu acho que eu matei essa planta com os meus pensamentos. Ele olhou muito estranho para ela e disse: tudo que eu posso dizer é, eu espero que você esteja pensando coisas boas sobre mim. Preste atenção no que está tocando na sua cabeça. Aqui está o que eu aprendi. Se você preencher a sua mente com os pensamentos certos, não haverá nenhum espaço para os pensamentos ruins. Quando você sair por aí constantemente pensando: eu sou forte, saudável, sou abençoado, tenho o favor de Deus. Então, quando os pensamentos negativos vêm bater à sua porta, haverá um sinal de: não há vagas. Me desculpe, não há lugar para você. Ele não vai conseguir entrar. Eu estava viajando com meu pai para a Índia. Nosso voo foi atrasado por causa do tempo. Nós perdemos o nosso voo de conexão na Europa. Já era tarde, havia um hotel no aeroporto. Nós fomos até lá, eu e meu pai. Pediu um quarto a um jovem, ele checou no computador e disse: me desculpe, senhor, estamos cheios hoje. O meu pai não queria um não como resposta. Ele disse: você poderia olhar de novo? Estamos muito cansados, precisamos de um quarto. Ele checou de novo e disse: me desculpe, não há vagas, está totalmente cheio. Meu pai pediu para falar com o gerente, ele veio, passamos por todo o novo procedimento de novo, e ele disse: senhor, me desculpe, mas não temos nenhum quarto. Meu pai disse: nós apenas ficaremos aqui poucas horas. Não podemos ter algum lugar para ficar? O gerente olhou para meu pai e disse: senhor, eu não posso fazer ninguém sair do hotel. Estamos totalmente cheios. É isso que acontece quando você tem a sua mente cheia da palavra de Deus. Aquele pensamento de medo vem bater, dizendo que você não vai conseguir, que o problema é muito grande. Deixe-me entrar, me dê um quarto para ficar. Não, assim como aquele gerente de hotel: me desculpe, medo, não há vagas. Não há lugar. Você terá que cair até outro lugar para ficar. Aquele pensamento: você nunca vai vender sua casa. Você já viu o mercado? Não há vagas. O favor de Deus me cerca como um escudo. Você nunca vai ficar bem. Você já viu o relatório médico? Não há vagas. Deus está restaurando a saúde em mim. Você já viu seus melhores dias? Não há vagas. Este hotel, esta mente, está cheia de pensamentos de fé, esperança, vitória, crescimento, abundância, restauração. Não há espaço para dúvida, falta de fé, ansiedade, medo, depressão. Você precisa ter registrado quem está em sua casa. Quem ocupa os seus quartos? Se você der um quarto para o medo, então a fé fica para o lado de fora. Não tem quarto para ambos. Se você der um quarto para o eu não posso, o eu posso fica do lado de fora. Não há lugar para os dois. Então, o crescimento, a promoção, a abundância ficam de fora. Se livre dos pensamentos ruins e deixe o que Deus diz sobre você ter um lugar em sua casa. Pense assim: quando você vai para a cama de noite, você tranca as portas da sua casa. Você não quer estranhos entrando? É onde você vive, a sua casa. Você precisa ter o mesmo pensamento quando essas coisas vêm à sua mente. É aqui que eu vivo. É isso que eu sou. Esse é o meu futuro. Eu não vou deixar nenhum pensamento entrar e ter uma casa permanente. Eu vou proteger os portões da minha mente. E somente darei quartos para os pensamentos de esperança, pensamentos de fé, pensamentos de vitória. Você pode pensar assim: se você for o dono de um conjunto de apartamentos e você alugar 80% dos apartamentos para traficantes, ladrões, trapaceiros e os outros 20% para cidadãos normais que respeitam a lei, depois de alguns meses, os traficantes e trapaceiros vão espantar todas as pessoas normais. A mesma coisa em nossos pensamentos. Se você pensar no quanto está ruim, pensando nos seus problemas, tudo que você não tem, o quão duro o seu futuro vai ser, todos esses pensamentos negativos vão fazer fugir os pensamentos positivos. Você deve parar de dar espaço em sua mente para os problemas. Parar de dar esse espaço valioso para a pena própria. Não pense no eu não posso e nos pensamentos de não vai acontecer. Você tem muito espaço na sua mente. Alguns de vocês hoje precisam de uma ordem de despeso, dizendo para esses pensamentos ruins: vocês ocuparam meus quartos tempo bastante, eu tenho um novo morador chegando, meu novo morador é fé, alegria, paz, cura, meu novo locatário é a vitória. Eu não estou dizendo para vocês negarem as reportagens negativas como se não existissem. Eu simplesmente estou dizendo para vocês não pensarem nelas. Não as deixem consumir você, fazendo com que você só fale sobre isso, só pense nisso. Aprenda a baixar o volume. Eu me lembro na Escritura que quando Jesus estava indo orar por uma pessoa que estava muito doente, mas ele estava atrasado, finalmente essas pessoas disseram para os discípulos que eram muito próximos de Jesus, eles disseram: diga a Jesus que ele não precisa mais vir. É muito tarde, a pessoa já morreu. A Escritura diz que Jesus ouviu por acaso, mas ignorou. Em outras palavras, Jesus ouviu as palavras negativas, mas ele não as deixou entrar. Ele não meditou sobre elas, não ficou desencorajado, ele não voltou para casa. Não, ele sabia que as pessoas não têm a palavra final, Deus tem a palavra final. Alguns de vocês, para permanecer em fé, você deve ignorar o relatório negativo. Você deve ignorar o que alguém disse sobre você. Você deve ignorar o que os seus próprios pensamentos estão dizendo a você. Você pode ouvi-los, mas você pode fazer como Jesus e escolher não pensar neles. Quando eu comecei a pastorear a igreja, cada pensamento em minha cabeça me dizia: Joel, você não pode fazer isso. Você não é um pastor. Você vai subir lá e vai fazer papel de bobo. Eu ouvi esses pensamentos, mas eu escolhi não pensar neles. Eu meditava em: eu posso tudo com Cristo. Eu sou forte no Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando você entra em acordo com Deus, você vai preencher o seu destino dado por Deus. Quando tentamos comprar esse lindo lugar, muitas pessoas disseram: nunca vai acontecer. Você está perdendo o seu tempo, Joel. Você não vai conseguir esse lugar. Eu ouvi tudo isso, mas eu deixei entrar por uma orelha e sair pela outra. Eu não prestei nenhuma atenção nisso. Quando nossas crianças eram mais jovens, um de seus amigos estava falando muito e eles não queriam ouvir, eles levantavam o braço e diziam: fale com a minha mão. Isso significa: você está falando, mas eu não estou ouvindo. É isso que precisamos fazer quando os pensamentos negativos vêm na sua imaginação. Levante seu braço e diga: fale com a minha mão. Você está falando, mas eu não estou ouvindo. Você está tentando pegar um quarto, mas eu estou dizendo a você que não há vagas aqui. Eu estava assistindo um jogo de futebol americano anos atrás, eram as finais, um jogo muito importante. Havia somente alguns segundos para acabar a partida. O time visitante estava perdendo por 2 pontos. Eles estavam prestes a tentar um field goal para vencer o jogo. O chutador estava no campo, se alinhando, se preparando para o maior chute de sua vida. Os torcedores do outro time estavam vaiando, gritando, torcendo, tentando distraí-lo. Bem quando ele ia chutar, o outro time pediu tempo para dar aos torcedores mais tempo para tentar intimidá-lo. Eles começaram a passar no telão do estádio todas as vezes que esse chutador já tinha errado antes. Até mesmo anos antes, eles passaram todos os seus fracassos. Toda vez que ele errava, todos os torcedores iam à loucura. Com 80 mil pessoas gritando contra ele, ele chutou a bola bem no meio das traves e venceu o jogo. Depois um repórter perguntou a ele como ele havia aguentado a pressão de milhares de pessoas gritando contra ele. Ele disse: sabe, é até engraçado, eu não ouvi ninguém gritar. Eu só continuei dizendo a mim mesmo: você pode fazer isso, você tem o que é preciso. O repórter disse: bom, e o telão, quando eles passaram todos os seus fracassos? Ele disse: ah, sim, eu vi isso. Mas eu não prestei atenção, eu simplesmente ignorei. Na vida, haverá épocas em que sentimos que todas as vozes nos dizem: você não vai conseguir, não vai dar certo, você nunca vai superar este problema. Podem ser vozes físicas, pessoas ao seu redor, críticos, negativos ou podem ser vozes na sua mente, pensamentos tentando te desencorajar. Não fique surpreso se o inimigo começar a relembrá-lo dos seus fracassos, relembrá-lo de quando você perdeu, relembrá-lo de todas as suas decepções. Ouça, você deve fazer como esse jovem, firmar seus calcanhares. Você pode ouvir até essas vozes negativas, mas escolha ignorar. Pessoas não determinam o seu destino, Deus determina. Se você estiver de acordo com Deus e não deixar essas distrações te tirarem do curso, deixe-me lhe dizer, Deus vai te levar para onde Ele quer que você esteja. Amigos, o primeiro lugar que perdemos a vitória é no nosso próprio pensamento. Você pode sentir que 80 mil vozes estão gritando contra você, dizendo, nunca vai dar certo. Este problema é muito grande. É melhor você ficar onde está. Levante seu braço e peça para os seus pensamentos negativos falarem com a sua mão. Eles querem alugar um quarto, mostre a eles o sinal de não há vagas. Se você manter seus pensamentos fixos onde Deus diz, você vai superar esses obstáculos e conquistar os seus sonhos. É o que diz em Josué 1:8. Se você meditar na palavra de Deus, dia e noite, você vai prosperar e ter um bom sucesso. A chave está em o que está acontecendo em sua mente. Sobre o que você está meditando? Tome uma decisão comigo de manter seus pensamentos fixos no que Deus diz. Tenha pensamentos poderosos. Eu sou forte, talentoso, eu sou criativo, eu tenho o favor de Deus. Lembre-se de que você vai se tornar no que acreditar. Levante-se cada manhã, tenha sua mente na direção certa. Não medite no problema, medite nas promessas. Aprenda a imaginar que está feliz, se imagine cheio de paz, se imagine vitorioso. A vitória começa em nosso pensamento. Se você desenvolver esse hábito de meditar sobre o que Deus diz, aqui está o que vai acontecer. Você vai ter uma paz perfeita. Você sempre vai florescer, você vai prosperar, você vai ter sucesso. E eu acredito e declaro que você vai superar cada obstáculo, derrotar cada inimigo, vai tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Amém? Vocês recebem essa mensagem hoje? Nós nunca encerramos a nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós cremos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou.